Estejamos abrindo nossas Bíblias, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 a 10. Diz assim a palavra: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, nós vemos que aqui Paulo está dando esclarecimentos a respeito do Evangelho. Evangelho, do grego, euangelion, significa boas novas, boas notícias. Por esta razão é que os filhos e filhas de Deus são chamados de evangélicos. Nós, os evangélicos, devemos conhecer as boas notícias do reino, devemos obedecer as boas novas do reino e devemos também estar anunciando as boas notícias do reino de Deus. Vivemos tempos de grandes revelações científicas, sendo que algumas revelações científicas são para o bem da humanidade e outras põem a humanidade em risco. O mesmo acontece com o Evangelho de Deus. Quando o Evangelho é revelado, nós temos o bem maior. Quando nós nos preparamos para a revelação do Evangelho, recebemos o bem maior. Mas quando renunciamos ao Evangelho, aí fica a boa notícia da salvação encoberta, por causa da nossa incredulidade. E quando o Evangelho é encoberto, aí corremos sérios riscos. O risco, inclusive, da perdição eterna. Meus irmãos, o Evangelho é poder para dar vida e vida com abundância em Cristo Jesus. Vida não somente terrena, mas vida para a eternidade. Eu convido vocês hoje para que, comigo, estejamos refletindo, entendendo a diferença entre o evangélico encoberto, que o apóstolo Paulo anuncia aqui, e o evangelho revelado, que é para nós. Nos versículos 13 e 4, ele fala do evangelho encoberto. Há muitos seres humanos na face da terra que até conhecem o evangelho, mas não obedecem e querem anunciar este evangelho. Como vamos anunciar se não obedecemos? Estas pessoas estão, meus irmãos, vivendo a incredulidade do evangelho encoberto. O evangelho encoberto, meus irmãos, não é só para aqueles que nunca ouviram a respeito da salvação. Tem multidões dentro das igrejas que estão vivendo isto que Paulo fala, o evangelho encoberto, por causa da incredulidade, por causa da dureza de coração. Ele afirma: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Meus irmãos, o evangelho está encoberto para aqueles que se perdem. O Evangelho está encoberto para aquelas pessoas que decidem dizer não à salvação. O Evangelho está encoberto para muitas pessoas que são ignorantes, simpatizantes e cauterizam a sua consciência, cauterizam o seu sentimento, o seu entendimento, não dando espaço para que as boas notícias do reino façam mudança no seu viver. O Evangelho é encoberto para aqueles que se perdem. Temos muitas pessoas que andam por aí como se estivessem muito bem orientadas. Mas sem as boas novas do reino de Deus, não há pessoa que tenha certeza do destino certo. A certeza do nosso destino vem pela revelação do Evangelho do Senhor Jesus, do Evangelho do reino de Deus para o nosso viver, meus irmãos. O Deus deste século é que cega o entendimento dos incrédulos. E quem é o Deus desse século? Satanás, o nosso inimigo número um. É disto que o apóstolo Paulo está falando. O Deus desse século, Satanás, cega o entendimento dos incrédulos. E quanto mais incredulidade, mais ele vai impor na nossa mente, no nosso coração, contrariedade à palavra de Deus. Mais nós vamos achar argumentos filosóficos para contrariarmos a sã doutrina da palavra de Deus. Nós tentaremos distorcer a palavra de Deus por causa da incredulidade. O Evangelho encoberto, ele é veneno mortífero quando nós escolhemos para que ele fique encoberto por causa da nossa incredulidade. As boas notícias do reino de Deus estão escancaradas há milênios para todos os povos. Depende de cada um de nós. O Evangelho encoberto, aquela ideia de lançar algo que oculte. E tem muita coisa hoje guerreando poderes das trevas para encobrir o Evangelho. Muitas pessoas preferem ver uma telenovela, ficar navegando na internet, fazendo coisas fúteis no dia a dia, do que buscar a boa notícia da salvação. Isso é Evangelho encoberto. Toda vez que você fica dando atenção para coisas mundanas, está permitindo que o inimigo lance densas trevas para impedir o nosso entendimento quanto às notícias, às boas notícias, às excelentes notícias da salvação do reino de Deus. Meus irmãos, o Deus deste século, Satanás, é o senhor das trevas. Ele impede que a luz do Evangelho ilumine a vida dos incrédulos. Ele tenta impedir até a luz de Jesus no nosso viver, quando cremos, quando temos fé. Imagine os incrédulos. Ele lança trevas, lança obstáculos para aumentar mais ainda a nossa incredulidade. O Deus desse século é o trabalho dele. Satanás e legiões de anjos malignos estão trabalhando dia e noite para que passe por nós despercebida a boa notícia da salvação, as boas novas do reino de Deus. Por isso que o Evangelho chama atenção para que sejamos vigilantes, sejamos sóbrios, sejamos constantes, sejamos obedientes à palavra de Deus. Meus irmãos, o Evangelho encoberto nos lança em profundas trevas. As trevas estão sob domínio do maligno, trevas espirituais. As boas notícias do reino de Deus são luz que iluminam o nosso viver. São luz que abrem a nossa visão espiritual e dão entendimento para uma vida abençoada. O Evangelho encoberto não é para nós. O Evangelho encoberto não é para os filhos e filhas de Deus. O Evangelho encoberto é para incrédulos, é para pessoas perdidas, é para as pessoas que renunciam ao sacrifício de Jesus na cruz. O Evangelho encoberto é uma trama maligna. E nós não deveremos ser coniventes com o Evangelho encoberto, nem para o nosso viver, muito menos também para o viver dos outros. Nós temos responsabilidade em relação as outras vidas. O Senhor nos chama para sermos atalaias, não só do nosso viver, mas para também estarmos anunciando os perigos que o inimigo arma também na vida das outras pessoas. Meus irmãos, o Evangelho, a boa notícia revelada, meus irmãos, é para nós. Longe de nós mantermos o Evangelho encoberto. É disto que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz que para nós é o Evangelho revelado. A boa notícia para nós deve estar escancarada. Mesmo que a nossa carne diga não, mas o nosso espírito deve dizer sim. E deveremos lutar em concordância com o Espírito Santo, em concordância com a palavra de Deus, para andarmos de acordo com as boas novas do reino de Deus e também anunciando as boas novas do reino de Deus. A Bíblia, meus irmãos, para os incrédulos, é apenas o livro mais lido do mundo. Mas para nós, os crentes, é a revelação especial de Deus, que dissipa do nosso entendimento, que desfaz no nosso entendimento toda e qualquer treva lançada pelo maligno. Meus irmãos, o Evangelho revelado, ele não é anunciado para autopromoção, como diz o apóstolo Paulo, porque não nos pregamos a nós mesmos, versículo 5. O Evangelho revelado não é para promoção pessoal. Quando nós ficamos anunciando a palavra de Deus, não é para nosso destaque, mas é para que Cristo apareça. É para que a salvação aconteça. Isto não por poder humano, mas pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo anuncia: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade, meus irmãos. Tendo este ministério, o ministério de estarmos vivendo e anunciando em obediência as boas notícias da salvação, as boas novas da salvação. Não desfalecemos, quer dizer, lutamos sempre, colocando as nossas forças debaixo do poder do Espírito Santo. E ele diz ainda: rejeitamos as coisas vergonhosas, as coisas que o diabo tenta lançar sobre nós. Rejeitamos todas as trevas que se lançam sobre nós. Rejeitamos toda a astúcia humana, toda a manipulação racional do homem. Rejeitamos e nos submetemos somente à palavra de Deus. E ele diz ainda: antes, nos recomendamos à consciência de todo homem. Vocês se lembram que várias vezes ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cada um precisa tomar essa atitude, essa postura, para viver, obedecer e anunciar o Evangelho revelado. As pessoas vão fazer a leitura do Evangelho revelado no meu modo de viver. Muitas pessoas estão ainda na teoria do Evangelho goela abaixo. Não funciona o Evangelho goela abaixo. O Evangelho revelado é lido na minha vida. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas para serem lidas. E à medida que o Senhor cria oportunidades, nós falamos às pessoas a respeito da salvação, a respeito das coisas boas do reino de Deus. Meus irmãos, nos recomendamos. Responsabilidade. As pessoas necessitam de exemplos. E nós precisamos ser exemplo para as pessoas perdidas, para as pessoas incrédulas, exemplo de vida na presença de Deus. Exemplo de vida no que diz a palavra de Deus em sermos obedientes. Nós precisamos nos recomendar. Isso só vem pela misericórdia de Deus, pelo poder do Espírito Santo. pela nossa comunhão com a palavra de Deus, com o próprio Deus e com a grande família dos salvos, meus irmãos. O Evangelho revelado, meus irmãos, revela a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, diz o apóstolo Paulo, na primeira parte do versículo 5. Revela a Cristo Jesus. E nós nos revelamos como servos, servos do Senhor, servos uns dos outros, para que se manifeste o poder do reino de Deus, para que se manifeste a salvação de Deus em Cristo Jesus, meus irmãos. O Evangelho é revelado porque Deus quer assim. Deus disse, versículo 6, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Glórias a Deus, meus irmãos. Os irmãos se lembram que há poucos dias nós pregamos Mateus 4, versículos 12 a 17, o Messias prometido, Nazaré, lá nos confins de Zebulon e Naftali, conhecida como região da sombra da morte, lugar de miséria, lá de Nazaré, lugar de trevas. O que aconteceu? Resplandeceu grande luz. É disto que o apóstolo Paulo está falando. Das trevas resplandece a luz. E nós já fomos trevas. E resplandeceu grande luz. A salvação de Jesus no nosso viver. Nós éramos gentios, como a Galileia dos gentios. Jesus se manifestou lá. E Jesus se manifestou na nossa vida. Resplandecendo a luz da salvação no nosso viver, meus irmãos. Das trevas resplandecerá luz. Ele mesmo, Jesus, resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento. A luz de Jesus, meus irmãos, desfaz toda a fortaleza, derruba, destrona todo o principado que se aloja na nossa alma. E o Espírito Santo passa a guiar a nossa vida, o nosso racional, entendendo as coisas de Deus, entendendo os planos de Deus. É esta luz que faz a diferença no nosso viver, meus irmãos. Grande luz. O Evangelho revelado, meus irmãos, também é um tesouro guardado em vasos de barro. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós não temos poder nenhum, somos barro. Mas a excelência do poder de Deus se manifesta através do barro. Glórias a Deus, somos barro. O Senhor molda e manifesta a sua excelência. A excelência das boas novas da salvação, das boas notícias da salvação, na nossa vida e através da nossa vida, meus irmãos. E o apóstolo Paulo fala desse barro. Em tudo somos atribulados, porém nunca angustiados. Barro. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Situações contraditórias que causam confusão até, mas não desanimamos. Perseguidos, mas não desamparados, porque o Senhor é por nós. O Senhor vai à frente, Ele guerreia por nós, Ele guerreia por cada um. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Abatidos, porém não destruídos. A guerra é árdua no dia a dia. Poderemos eventualmente até cair, mas não seremos destruídos, porque o Evangelho revelado está em nós. O Cristo vivo se manifesta na nossa vida e através da nossa vida, meus irmãos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu renuncio aos poderes da carne e cedo ao poder da salvação, ao poder do amor de Deus em Cristo Jesus, meus irmãos. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nós, como filhos e filhas de Deus, somos a manifestação da vida de Jesus. Somos a manifestação das boas notícias da salvação através do nosso modo de vivermos, da forma que nós nos comportamos. Meus irmãos, que coisa gloriosa! Os irmãos sabem que os anjos desejariam fazer o que nós fazemos. A palavra diz que os anjos anelam, desejam, sonham fazer o que nós fazemos. O Senhor confiou a nós o ministério da pregação, da boa notícia da salvação. Ele entregou a nós e disse: estejam indo e pregando a palavra, a boa notícia da salvação. Meus irmãos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, renunciando sempre todas as coisas terrenas, todos os desejos da carne, assim como Jesus fez, para que possamos manifestar, através da nossa vida, as boas notícias da salvação aos perdidos, aqueles que ainda, para eles, o Evangelho é encoberto. Glórias a Deus, meus irmãos. Qual tem sido a nossa escolha? O Evangelho encoberto ou o Evangelho revelado? O Evangelho, meus irmãos, enquanto permanecer encoberto pela incredulidade, nada pode realizar na vida do pecador. Porque enquanto está encoberto, as pessoas permitem que Satanás lance na sua alma, na sua mente, no seu entendimento, todo tipo de cegueira, todo tipo de confusão. O ser humano é dotado de inteligência e capacidade, meus irmãos, para fazer escolhas. Nós temos repetido constantemente isto. Se chama livre-arbítrio. E o Evangelho revelado nos convida, irmãos, para escolher o melhor, para escolher as boas notícias da salvação. Para isso nós precisamos abrir o nosso entendimento, para conhecer as boas notícias, para obedecermos as boas notícias e para anunciarmos as boas notícias, meus irmãos, da salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. Ninguém gosta de ouvir reprimenda, ninguém gosta de que se chame atenção. Mas Jesus deixou uma chamada de atenção muito forte para nós em Marcos 8:38. Coisa terrível espera aqueles que se envergonham da palavra de Deus. Jesus diz assim: porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Não devemos nunca nos envergonhar das boas notícias da salvação, nem de falar e nem de expressar pelo nosso viver. Deus abençoe a todos. Que a família abençoada ande no poder do Evangelho revelado. Revelação especial de Deus, a Bíblia, para os filhos e as filhas de Deus, a família abençoada. Amém?